Você está ouvindo o podcast Kingdom Reformation, com Glenn Blickney, equipando a igreja para avivamento, reforma e impacto do reino em todo o mundo.
Olá e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso hoje. Nosso foco é uma figura tão marcante, né? E um evento lá do início do século XX, Evan Roberts e o tal do Avivamento Galês. A nossa base principal aqui é um trecho do livro God's Generals, do Robert Sliardon, que olha para a vida desses líderes espirituais de impacto, né? A ideia é tentar entender como um rapaz, um jovem que veio das minas de carvão, virou o centro de um despertar espiritual que, nossa, sacudiu o país de Gales. E não é só olhar para o fenômeno, mas para as complexidades mesmo, sabe? A trajetória dele, as lutas, os ecos da história, pelo menos como o material que a gente tem aqui apresenta.
Acho bom a gente dar uma pincelada rápida sobre como era o país de Gales naquela época, né? Era um lugar com uma identidade religiosa forte, muito metodista calvinista, mas ao mesmo tempo tinha toda a pressão da industrialização, muita gente nas minas, um cenário bem específico. E o livro que a gente está usando, ele tem essa proposta interessante, né? De olhar para essas figuras não para, sei lá, idolatrar, mas para aprender com os acertos e, talvez até mais, com as falhas. É quase um estudo de caso, né? Liderança espiritual sob pressão.
Exato. E nesse contexto todo, nasce o Evan Roberts, em 1878. Família super religiosa, metodista, calvinista. Tem um detalhe que o livro destaca que eu achei interessante. Cada pessoa da casa tinha sua própria Bíblia. E gastada.
De tanto usar.
Isso já dá uma ideia do ambiente, né? Fé e trabalho duro. Todo dia. O livro até sugere que essa coisa da família ensinar a fé em casa, as crianças orando desde cedo, foi crucial. Eles não terceirizavam isso, sabe?
E a vida dele muda bem cedo, né?
Pois é, uma virada brusca. O pai se machuca na mina e o Evan, menino ainda, tem que largar estudo para ir trabalhar lá também. Mineiro. E o interessante é como ele lida com isso. Parece que sem reclamar, assumiu a responsa e lá nas minas ele pega esse hábito de decorar trechos da Bíblia. Chegava a esconder o livro nas frestas lá do carvão, imagina?
Nossa.
Tem até uma história quase de filme. Um incêndio na mina queimou tudo, mas a Bíblia dele só ficou chamuscada na borda. E ele não só lia para ele, né? Dava versículos para os colegas e depois perguntava: e aí, o que você entendeu disso? Já tinha uma veia ali de ensinar, né?
Essa intensidade dele era diferente, né? Muito diferente dos jovens da idade dele. Enquanto a maioria estava pensando em futebol, em namorar, o foco do Evan era a capela, Moriah Chapel. Aquela pergunta, o que Jesus faria, virou tipo uma bússola para ele. Lia muito, muito mesmo sobre coisas espirituais. Aprendeu a tocar instrumentos com o próprio salário, acredita?
Sério?
Sim. Escrevia poesia, ensaios, publicavam em jornais locais. Uma dedicação quase monástica. E trabalhando na mina, né? Impressionante.
E é aqui que a história dele começa a ficar, assim, bem peculiar. Ele entra numa fase de oração, de intercessão, que é orar muito pelos outros, por uma causa, mas num nível tão profundo que o pessoal começou a achar ele estranho, excêntrico. Alguns até falavam lunático místico.
Imagina.
Tinha gente que contava que encontrou ele em transe na beira da estrada, sabe? Ou que sabia que ele passava horas da madrugada orando. E quando perguntavam, a resposta era simples. Mas o espírito me moveu. Era isso.
Essa devoção toda chamou atenção, né?
O ministro, vendo essa profundidade fora do comum, incentivou ele a pensar no ministério tempo integral. E o Eva sentiu que era isso mesmo, um chamado de Deus. Aceitou. Ele tinha uma frase que ele chamava de segredo celestial, algo como: peça e vai receber. Tenha fé total, definida, na promessa do Espírito por Deus. Era uma confiança, assim, quase radical na resposta de Deus, sabe? E que prática! O livro descreve uma rotina de oração que, nossa, de tirar o fôlego, acordar 1 da manhã, orar 4 horas seguidas, dormir um pouco, voltar a orar das 9 ao meio-dia, isso em 1903. Ele já estava convencido que um movimento espiritual gigante ia acontecer.
Já estava esperando.
Ele disse uma coisa tipo, eu estendi a mão e toquei a chama. Tô queimando e esperando um sinal. A expectativa nele era palpável. Só que aí chegou 1904 e foi um ano de conflito para ele. Interno, sabe? Ele se sentia meio dividido entre o que os outros esperavam e a direção que ele sentia que vinha do Espírito Santo. Teve um momento chave. Ele ouviu um pregador, Seth Joshua, orando com uma força que marcou ele. A oração era dobra-nos, dobra-nos.
Forte?
Só que no começo, isso bateu nele de um jeito negativo. Ele entrou numa depressão profunda, com medo. Medo de não conseguir receber a plenitude do Espírito que ele tanto queria.
Dado da natureza do Espírito Santo, essa pressão que ele colocava em si mesmo, esse medo todo, parece que contrasta um pouco com a ideia do Espírito trazendo poder, sim, mas também paz, alegria, né? Não essa angústia que esmaga. O Espírito guiaria, não ficaria empurrando até a exaustão, entende? Essa tensão parece que acompanha ele.
Mas aí veio a virada de chave. Sozinho, na capela, ele começou a orar a mesma coisa que o Joshua, mas para ele. Dobra-me, dobra-me. E foi nesse momento, nessa entrega total, que ele descreve ter tido uma experiência, assim, avassaladora do amor de Deus. Uma compaixão enorme que tomou conta dele. Foi um rompimento mesmo.
E logo depois teve outra experiência bem marcante. Quase uma visão, né? Ele estava andando com um amigo e os dois teriam visto algo no céu. Tipo um braço saindo da lua e apontando para o País de Gales.
Uau!
E o Evan, que já vinha orando especificamente para que 100 mil pessoas se convertessem, ele interpretou aquilo como um sinal, uma resposta direta. Aquilo tipo cimentou a convicção dele. Ele resumiu a postura a partir dali. A gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo.
E daí para frente, as coisas começaram a andar rápido. Outubro de 1904, ele começou as reuniões. Mas o estilo era totalmente diferente. Ele não ficava no púlpito, andava no meio do povo, conversava. O foco dele era treinar os outros para orar, para interceder pelo avivamento que ele já acreditava que tinha começado. Ele fugia de ser o centro das atenções, evitava foto, não queria essa imagem de líder. O que veio depois foi descrito como uma explosão mesmo, espiritual. As reuniões do avivamento galês não tinham nada a ver com um culto normal, sabe? Sem coral ensaiado, sem hora para oferta, sem inário distribuído, nada disso. Era pura espontaneidade.
Que diferente.
Totalmente. O pessoal chorava abertamente, outros riam, alguns dançavam, muita gente orando alto ao mesmo tempo, confessando pecados publicamente. As reuniões iam horas adentro, varavam a madrugada. E um ponto socialmente importante, as mulheres, que na época eram mais silenciadas na igreja, né? Ali elas oravam, testemunhavam livremente. Foi uma mudança grande.
E o Roberts, ele meio que resumiu a essência do que ele achava necessário para esse avivamento acontecer. Eram 4 pontos que ele repetia sempre. Primeiro, confessar a Deus todo o pecado que você sabe que cometeu. E, se precisar, acertar as contas com as pessoas, fazer restituição. Segundo, olhar para a própria vida e largar qualquer coisa duvidosa, secreta. Se examinar mesmo. Terceiro, confessar Jesus abertamente na frente dos outros. E quarto, um compromisso de obedecer totalmente ao Espírito Santo.
Entendi.
E o material que a gente leu enfatiza muito que a chave para tudo isso era o arrependimento. Genuíno. Uma mudança de mente, de coração mesmo.
E o impacto disso foi muito além das igrejas, né? Transbordou para a sociedade galesa de um jeito impressionante. Reunião política cancelada porque não tinha gente, jogo de futebol com estádio vazio.
Imagina.
Teatro fechando porque ninguém ia, o consumo de álcool caiu muito, jogo de azar também, dívidas antigas sendo pagas assim do nada, muitos bares faliram.
Nossa.
Tem relato de ex-prostituta começando o grupo de estudo bíblico. E aquela história famosa e até engraçada dos cavalos da mina.
Ah, sim.
Eles tiveram que ser retreinados, né?
Exato! Porque os mineiros convertidos pararam de xingar para dar ordem e os bichos não entendiam mais os comandos limpos. Que coisa, né?
Muito curioso. Mostra a profundidade da mudança, né? No comportamento diário. E esse fenômeno todo não ficou só em Gales, né? A notícia correu o mundo. Gente de lugar longe, tipo África do Sul, Rússia, Índia, Noruega, Canadá, Estados Unidos, viajaram para Gales para ver, para sentir o que estava rolando.
Sim, o livro menciona isso.
E menciona especificamente a troca de cartas entre o Evan Roberts e o Frank Bartman, um jornalista evangelista lá da Califórnia. O Roberts encorajou a ele, compartilhou os princípios do avivamento e essa conversa é vista como uma das faíscas, sabe? Que ajudou a acender, anos depois, o famoso avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles.
Ah, o da Rua Azusa?
Sim, que é um marco para o movimento pentecostal, ou seja, o fogo de Gales realmente pulou fronteiras.
Só que essa intensidade toda teve um preço, né?
Um preço humano bem alto para o Evan Roberts. O livro deixa bem claro que ele negligenciou o próprio descanso, muito. Nos primeiros meses do avivamento, ele dormia pouquíssimo, às vezes 2, 3 horas por noite. Comia mal.
Complicado.
E quando perguntavam se ele não estava exausto, a resposta era tipo, meu corpo está cheio de eletricidade dia e noite. É. Isso aí levanta uma questão bem crítica que o material explora, né? Essa negligência com a necessidade física de descanso. Mesmo que experiência espiritual dê energia, o corpo humano tem limite, né? Biológico. O autor sugere uma diferença importante. Uma coisa é ser guiado pelo espírito, que traria paz mesmo na atividade intensa. Outra é ser impulsionado, talvez por pressão interna ou expectativa dos outros, ou até um fervor meio desequilibrado que leva direto para a exaustão.
Entendi a diferença.
E essa exaustão é vista como um fator chave para os problemas que vieram depois na vida dele.
E os sinais de desgaste emocional não demoraram a aparecer, né? Tem relatos dele repreendendo gente do nada durante as reuniões, ameaçando ir embora do culto se ele não sentisse a presença de Deus do jeito que ele esperava.
Instável.
Em 1905, depois que um ministro publicou umas críticas ao avivamento, o próprio Roberts admitiu que se sentia confuso mentalmente. E ele vivia com aquele medo constante, medo que as pessoas idolatrassem ele, sabe? Tirando o foco de Deus.
E ao mesmo tempo ele continuava operando no que a gente chama de dons do Espírito, né? O que isso quer dizer na prática? O relato descreve ele sabendo de pecados escondidos das pessoas, identificando quem precisava de salvação ali na multidão, ou até localizando gente que estava orando do lado de fora dos prédios lotados.
Nossa, como assim?
Pois é, e como isso era pouco entendido na época, né? Alguns chamavam de telepatia ou sei lá o quê. Essa falta de um ensino mais claro sobre essas manifestações espirituais acabou gerando muita incompreensão e abriu espaço para críticas mais pesadas também.
E aí, inevitavelmente, vieram os colapsos, físicos e emocionais. A pressão da multidão, que sempre queria mais, só aumentava a tensão. E as críticas ficavam mais ácidas, chamavam ele de hipnotizista, exibicionista, até ocultista.
Pesado.
E às vezes, reagindo a isso, ele chegava a condenar congregações inteiras pela frieza de alguns. Teve um psicólogo que observou ele na época e parece que concluiu que a tensão que ele vivia era simplesmente insustentável para qualquer pessoa.
É, faz sentido.
E parece que teve um momento decisivo em 1906, numa conferência em Keswick, na Inglaterra. Lá ele conheceu uma mulher, Jessie Penn Lewis. O material descreve ela como rica, influente, ministra também, mas os ensinos dela, especialmente sobre sofrimento vicário, aquela ideia de que um crente podia sofrer no lugar de outro, sabe? Para liberar poder espiritual, isso já tinha dado polêmica, já tinha sido rejeitado em parte de Gales.
E a análise que o livro faz dessa aproximação é bem crítica, na verdade. A Penn Lewis teria percebido que o Robert estava vulnerável, muito desgastado. Ela meio que se alinhou com o discurso dele sobre sofrimento, convenceu ele de que ele estava sendo destroçado pelas críticas, pelo peso do avivamento e que precisava de um refúgio.
Ah.
E aí ela começou a apontar supostos erros no ministério dele. A fragilidade física e emocional do Evan, naquele momento, o tornou, segundo essa análise, muito suscetível a essa influência. Uma influência bem direcionada.
E pouco depois disso, ele teve o quarto colapso nervoso, o mais grave.
Foi aí que ele se mudou para a propriedade da Pan Lewis, lá na Inglaterra. Woodlands, o nome. Construíram uma aula quase só para ele. Quarto, sala de oração, acesso privado. Ele passou um bom tempo de cama, se recuperando. E esse período em Woodlands foi o começo de um isolamento cada vez maior para ele. O relato sugere que a Pan Lewis começou a controlar quem chegava perto dele. Filtrava visitas, cartas. E nas conversas, no aconselhamento, ela foi plantando dúvidas sobre a origem divina das coisas sobrenaturais que aconteciam com ele.
Sério? Dúvidas?
Sim. A linha de raciocínio dela, segundo o livro, era mais ou menos assim. Como ele não tinha atingido uma crucificação total do eu, talvez aquelas manifestações fossem enganos espirituais. E isso teria levado Evan a um estado de dúvida, de condenação interna, fez ele decidir não confiar mais naquelas experiências sobrenaturais.
Nossa, que complicado. E o que a gente tira disso tudo? O livro levanta uma pergunta bem incômoda, né? Como alguém que mostrou tanto poder espiritual pode ficar tão subjugado assim?
É uma pergunta difícil.
Uma das pistas que o autor aponta é o rompimento do Evan com a própria família. Ele chegou a se recusar a ver o pai, alegava uma separação espiritual tão radical que ele tinha que esquecer os laços de sangue.
Nossa Senhora!
E o autor conecta isso direto com o mandamento bíblico de honrar pai e mãe, lá de Efésios 6, sugere que essa quebra de princípio pode ter aberto portas para a instabilidade, talvez até impactado a longevidade e a paz dele, por causa da promessa ligada a esse mandamento, sabe?
Faz pensar. E durante esse tempo de reclusão, lá com a Pan Lewis, eles escreveram juntos um livro, War on the Saints, Guerra contra os Santos, que saiu em 1913. O irônico é que, anos depois, o próprio Roberts teria dito que esse livro era uma arma falha que trouxe confusão para o povo de Deus.
Que reviravolta!
Eles também lançaram uma revista, The Overcomer, que muitas vezes atacava os movimentos pentecostais que estavam surgindo na época. E a participação do Evan nas conferências da Pan Lewis era mínima. Ele ficava mais numa sala de oração ou em aconselhamento coletivo. Tinha uma recomendação médica para ele nunca mais assumir um púlpito.
E essa parceria deles acabou terminando, né? Em algum momento ali, entre 1919 e 1921, embora os detalhes não fiquem super claros no material. Depois que a Pan Lewis morreu em 1927, o Evan começou a voltar discretamente para o país de Gales e a família dele o recebeu de volta. Parece que sem ressentimentos, o que é bonito, né?
Sim, muito.
E teve um breve momento público dele no funeral do pai, em 1928. Ele interrompeu a cerimônia com uma frase forte. Isto não é morte, mas ressurreição. Causou uma comoção enorme.
Imagino.
Pouco depois, a antiga igreja dele, Moria, convidou ele para pregar. A notícia se espalhou que nem fogo. Uma multidão apareceu. Quem estava lá disse que o poder na voz dele ainda era reconhecível. A pergunta ficou no ar. Será que vamos ter avivamento de novo? Há relatos de alguns dons espirituais acontecendo ali. Cura, profecia, nesse breve retorno. Embora ele tenha se mostrado contra a manifestação de línguas especificamente. Mas assim como ele ressurgiu rápido, ele se retirou de novo. Completamente da vida pública, logo depois disso.
E os últimos anos dele, a partir de 1931, foram de reclusão total mesmo. Ele morou num quarto cedido por uma senhora, a senhora Oswald Williams, que cuidou dele até o fim da vida. Passava o tempo escrevendo poesia, muitas cartas para ministros, mantinha um diário. Curiosamente, o relato menciona que ele também gostava de assistir a jogos, peças de teatro nessa fase.
Que diferente!
Evan Roberts morreu em janeiro de 1951, com 72 anos. Foi enterrado no terreno da família, lá nos fundos da Capela Moria.
É um legado complexo, né? Não tem como negar. Por um lado, um avivamento de uma intensidade rara. Transformou milhares de vidas, influenciou movimentos em outros continentes. Por outro lado, como o livro avalia, décadas depois, os traços, assim, duradouros desse avivamento na sociedade, na religião galesa, não eram tão óbvios quanto se poderia esperar.
Sim, isso levanta a questão da sustentabilidade, né?
Exato. O autor sugere que a responsabilidade não é só do líder, daquele que catalisa, mas da comunidade também, de perseverar, de construir em cima daquilo que recebeu.
E a análise final que o material traz sobre o Roberts é essa. Alguém que tinha verdades espirituais genuínas, revelações, mas que lutou muito com a força emocional, com a resistência física para aguentar a pressão. Há a intensidade do fenômeno que ele mesmo ajudou a começar. O argumento é que para carregar o peso de um movimento nacional precisa de um fortalecimento completo, espírito, alma e corpo.
Integral, né?
Exato. E talvez, num paradoxo, a própria fragilidade emocional dele, que no começo o tornou tão acessível, tão visível, talvez tenha sido um fator no colapso e no afastamento precoce dele. Ele não tinha aquele perfil de líder autoritário estruturado, sabe?
Faz sentido. Bom, então, recapitulando rapidinho, a gente viu a trajetória do jovem mineiro, super intenso, a explosão do avivamento galês, o impacto social incrível, mas também as pressões, o esgotamento do Roberts, as críticas, a influência complicada da Penn Lewis, que levou ele para o isolamento, e o final recluso. Uma verdadeira montanha russa, né, de experiências espirituais e humanas.
O que é fascinante aqui, olhando por essa lente da fonte, é justamente essa tensão, né, que fica muito clara, entre o fervor espiritual, que era autêntico, e os limites da natureza humana, física e emocional. A história do Robert serve quase como um estudo de caso sobre como movimentos espirituais muito intensos e às vezes muito centrados numa figura podem ser frágeis. E ressalta a importância do equilíbrio, do descanso, de ter aconselhamento sábio, maduro e de um discipulado contínuo, que não dependa só do líder, mas que envolva a comunidade toda.
Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Olhando para a jornada do Evan Roberts, com esses picos de glória e esses vales de sofrimento, como é possível para uma pessoa ou para uma comunidade cultivar e manter um fervor espiritual genuíno sem cair no esgotamento, sem perder o rumo, ou sem cair em influências que podem desviar do propósito inicial? O que será que é preciso para que o fogo não só acenda com força, mas continue queimando de um jeito saudável, sustentável e que possa ser passado adiante, né? De geração em geração? Fica aí a reflexão.